Cordeiro da IEL. Faz favor, senhora deputada. Faz favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há um princípio que devia ser óbvio. Uma pessoa deve ser remunerada pela função que desempenha, pelas responsabilidades que assume, pela experiência, pelo seu desempenho, pelo valor que cria, pelo mérito, nunca por ser homem ou por ser mulher. E, portanto, sempre que há discriminação remuneratória, ela deve ser identificada e corrigida. O problema existe e não vale a pena fingir que não. Sabemos, obviamente, que continuam a existir desigualdades salariais entre mulheres e homens. Algumas podem resultar de setores de atividade, funções, percursos, tempo de trabalho, escolhas individuais, mas sim, existem outras. Existem situações em que as mulheres são prejudicadas na sua remuneração, na sua progressão profissional ou nas suas oportunidades de carreira, nem sempre de forma explícita, nem sempre de forma assumida, mas muitas vezes através de regras, práticas ou culturas organizacionais que acabam por produzir esse efeito. E sabemos também que a maternidade continua a ter um custo profissional para as mulheres. Isto deve ser identificado, deve ser corrigido. E até aqui eu creio que estamos todos de acordo. A diferença está nas soluções. A Iniciativa Liberal acompanha medidas que aumentem a transparência salarial, acompanha a transposição da Diretiva Europeia nesta matéria, acompanha mecanismos que permitam aos trabalhadores conhecer melhor os seus direitos e acompanha uma fiscalização mais eficaz quando existem indícios de discriminação. Mas não acompanhamos tudo o que, em nome da igualdade, acaba por criar mais controle, mais burocracia e mais dirigismo. Não acompanhamos cotas na gestão das empresas, nem diretas, nem através de incentivos públicos. Não acompanhamos benefícios fiscais cada vez mais complexos, assentes em indicadores que dizem pouco sobre a existência ou não de discriminação. E não acompanhamos a publicação indiscriminada de dados remuneratórios com problemas evidentes de privacidade e proporcionalidade. A transparência é importante, mas transparência não é exposição sem critério. A fiscalização é importante, mas fiscalização não é fixar metas políticas de inspeções por tema, como se a ACT não devesse atuar com base no risco, nos dados e na gravidade das situações. E combater discriminações é essencial, mas combater discriminações não é substituir o mérito por cotas, nem transformar cada problema real num novo plano, numa nova estratégia, num novo relatório ou numa nova obrigação. O Estado deve garantir que ninguém é discriminado, mas não deve gerir as empresas por dentro, não deve decidir quem lidera e, muito menos, deve presumir que uma mulher precisa de uma cota para chegar onde merece chegar. É nisto que nos... É nisto que nos devemos concentrar, em mais transparência salarial, em critérios objetivos de avaliação, de desempenho e de progressão, em fiscalização quando existe discriminação, em maior conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, em creches, em licenças parentais mais equilibradas, em formas flexíveis de organização do trabalho e, claro, numa economia mais produtiva, capaz de pagar melhores salários a todos. O objetivo é simples, que cada pessoa possa trabalhar, progredir e liderar, ser remunerada pelo seu mérito, pelo seu trabalho e pelo seu valor. Isto, independentemente de ser homem ou mulher.
Muito obrigado, senhora deputada Joana Cordeiro. A palavra agora à senhora deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, combater desigualdades no mercado de trabalho exige políticas públicas sérias, coerentes e integradas e que apresentem resultados. Porque a desigualdade salarial entre mulheres e homens não resulta de uma única causa e por isso também não se resolve com uma única medida. Ela resulta da segregação profissional, das dificuldades de progressão nas carreiras, da desvalorização de setores altamente feminizados, mas também da desigual repartição das responsabilidades familiares e de cuidado. Não basta criar mecanismos formais e impositivos se não forem enfrentadas as causas profundas das desigualdades. Senhoras e senhores deputados, construímos igualdade através da valorização dos salários. Construímos igualdade através do aumento progressivo do salário mínimo nacional, que passou de 820 euros em 2024 para 920 euros em 2026. Uma medida com impacto particularmente relevante em setores mais feminizados, historicamente mal remunerados. Construímos igualdade através do reforço da rede de creches gratuitas e das respostas de apoio à infância, porque a falta destas respostas continua a penalizar, sobretudo, as mulheres no acesso à permanência no mercado de trabalho. Construímos igualdade através das medidas de flexibilização e conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, essenciais para garantir igualdade efetiva de oportunidades, que constam na Reforma Laboral Trabalho 21. Porque, senhoras e senhores deputados, não é possível afirmar num dia que a igualdade salarial é uma prioridade absoluta e no dia seguinte rejeitar medidas que promovem uma partilha mais equilibrada da licença parental entre pai e mãe. Não é possível defender... Não é possível defender igualdade no discurso e depois ignorar uma das principais causas das desigualdades no mercado de trabalho. Senhoras e senhores deputados, creiam nisto. Enquanto a parentalidade continuar a recair predominantemente sobre as mulheres, continuaremos a ter desigualdades na progressão profissional, na remuneração e no acesso aos cargos de decisão. Construímos igualdade. Construímos igualdade ainda antes da entrada no mercado de trabalho, nas escolhas educativas, nas expectativas sociais e nas oportunidades dadas às jovens raparigas. Projetos como Raparigas STEM, que está a ser levado a cabo pelo Governo, ajudam a desenvolver e a combater estereótipos, incentivando novas vocações e promovendo a presença feminina em áreas mais qualificadas e melhor remuneradas. Senhoras e senhores deputados, tudo isto são medidas concretas que o Governo tem levado a cabo com impacto real na vida das famílias e na redução das desigualdades. E estamos à vontade para comparar 2 anos de governação do Governo da AD com 8 anos do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, importa dizer com clareza que Portugal tem obrigações europeias nesta matéria e o Governo já aqui assumiu perante este Parlamento que está a trabalhar na transposição dessa diretiva. É difícil compreender que o Partido Socialista apresente agora uma iniciativa nesta matéria que em larga medida reproduz esse processo que o Governo está a efetuar e que o PS não cuidou de fazer enquanto era Governo e que vem alterar um regime criado pelo próprio PS em 2017, cuja avaliação, senhoras e senhores deputados, revelou atrasos na regulamentação, dificuldades na implementação e resultados muito fracos ao nível dos cargos executivos. Senhoras e senhores deputados, a igualdade entre homens e mulheres não é apenas uma causa justa, é uma exigência democrática. O desafio que temos de garantir é que aquilo que aprovamos aqui hoje contribui de forma concreta para reduzir as desigualdades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada, presumo a seguir, está bem? Pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Felicidade Vital, agora depois não tenha tempo para responder. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sandra Pereira, a maternidade e a paternidade não devem prejudicar a ascensão profissional nem a valorização das carreiras. E o Governo deve promover medidas que assegurem igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. O Chega tem tido uma intervenção forte neste tema, porque toca em matérias que pertencem à agenda da igualdade formal, mas também ao núcleo de justiça laboral, da dignidade do trabalho e da valorização da família. Este debate não deve ser sobre quem proclama mais vezes a palavra igualdade. Deve ser sobre quem apresenta mecanismos concretos para fazer cumprir a igualdade salarial, e o PSD, nestes 2 anos de governação, não fez nada neste capítulo. A senhora deputada esteve ali em cima a dizer que políticas públicas sérias com resultados, enumerou até algumas dessas políticas. Mas eu pergunto, senhora deputada, e os resultados onde estão? Nós temos 15% de diferença salarial nos quadros médios e 25% nos quadros superiores. Então, se o governo está de facto a fazer esse trabalho, onde é que estão esses resultados? Uma sociedade justa e inclusiva, que está preconizada na Constituição Portuguesa, essa Constituição que os senhores dizem defender com unhas e dentes, mas também aqui não foram capazes de a fazer cumprir no que diz respeito à igualdade salarial entre homens e mulheres. Assim, a minha pergunta é: como justifica que o governo, apoiado por Vossa Excelência, esteja em funções há 2 anos e ainda tenhamos esta diferença salarial entre homens e mulheres? Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu vou já dar a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, porque houve cedência de tempo do Chega para o PSD. A deputada dispõe de 30 segundos, então, para fazer a respectiva resposta. Faz favor.
Já estava aqui, só não tinha era os 2 minutos.
Parece que é mais algum tempo, por isso é que estou aqui a fazer a contabilidade, é assim?
São 15 segundos.
Como?
15 segundos.
Portanto, serão 45 segundos que o PSD terá, a Sra. Deputada Sandra Pereira. 45 segundos, mais tolerância. Faz favor. Sra. Deputada Sandra Pereira, para responder. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada pelas perguntas que me colocou, Sra. Deputada Felicidade Vital. Queria dizer-lhe que a Sra. Deputada colocou aqui uma questão que me parece: como é que em 2 anos poderia resolver um problema que é estrutural e que persiste anos e anos? Eu gostaria que houvesse uma solução mágica para se resolver esse assunto em 2 anos. Eu, como lhe disse, e volto aqui a dizer, a igualdade não se apregoa, pratica-se. E não é nem com relatórios, nem com leis, nem com intenções, é com políticas concretas, políticas públicas estruturais que atuem nas causas estruturais dessas desigualdades, Sra. Deputada. E eu tenho pena que não tenha ouvido a minha intervenção, porque, de facto, este governo tem trabalhado nas causas estruturais dessa desigualdade, no aumento de salários, no aumento da produtividade, no aumento, no alargamento da licença parental, e vamos continuar a trabalhar por manter essa igualdade.
A Sra. Deputada Elza Paes deseja usar a palavra para uma interpelação à mesa.
É uma interpelação, Sr. Presidente, para pedir à mesa para distribuir o relatório de avaliação da Lei de 2017 do Centro de Planeamento e Avaliação das Políticas Públicas de 2024, que contraria os dados apresentados pela Sra. Deputada. Obrigado. E refere que a lei teve uma aplicação positiva.
Obrigado.
E que há necessidade de a corrigir.
Obrigado.
que é o que nós queremos com este projeto que acabamos de apresentar.
Distribuir logo sempre.